E você, Sara Dutra, já reparou que nos últimos anos os muros de Belo Horizonte estão ganhando cada vez mais cores e formas? Os grafites ocupam espaços por toda a cidade. E para registrar todas essas intervenções, o diretor Sávio Leite teve uma ideia: mapear todos em um blog. Para saber mais sobre o trabalho do grafitesbh.blogspot.com, conversamos agora com ele, Sávio Leite. Boa tarde, Sávio.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Sávio, de onde surgiu esse interesse?
Então, na verdade, esse blog não é meu, eu sou apenas um colaborador, mas eu diria que eu sou talvez o principal colaborador, que eu posso, tento postar uma foto por dia de grafite da rua de BH. Na verdade, essa ideia de documentar o grafite veio quando eu estava fazendo meu curso chamado Terra, que eu queria um estilo de desenho próximo aos grafites, porque eu acho que os grafites têm uma liberdade, uma criatividade muito grande. Eu queria, na verdade, pegar um pouco dessa inspiração para fazer meu curta. E a partir desse momento virou quase uma obsessão, porque eu sempre saio com meu celular, com uma câmera fotográfica e vejo muito grafite pela rua. E como eu ando basicamente a pé, não tenho carro, isso facilita muito, sim, de ter uma arte mesmo, esses aparelhos mais móveis que pode capturar esses momentos, assim.
Você já parou para pensar no conceito de grafite e na diferença do grafite para pichação? Você sabe o que é o grafite? Você consegue definir?
Uai, eu, na verdade, eu consigo definir, sim, que para mim grafite é o que vem mais desenhos, entendeu?
Entendi.
Expressa mais uma ideia, uma opinião através dos desenhos. E a pichação geralmente são letras, assim, uns códigos quase, quase inexplicáveis, assim, ininteligíveis para gente que não consegue ler várias as letras. Mas eu acho interessante também a pichação. Eu acho que, assim, se algum dia chegar o tempo que acabar todos os grafites, aí eu vou começar a partir para a pichação e tentar descobrir mesmo que alfabeto é esse que eles usam, o que quer dizer e por que que eles fazem tantos pela cidade assim.
Pois é, parece que é uma questão até mesmo ideológica, né? Porque os grafites normalmente eles têm alguma coisa a dizer, ou então eles é uma expressão de arte da pessoa que fez o desenho, o grafismo. Já a pichação, acho que é quem não tem o que falar, né? Por isso que escreve uma letra tão esquisita. Mas enfim, isso é a minha opinião. Mas você se interessou pelo grafite e você consegue perceber em Belo Horizonte algumas correntes de grafite? Tipo, tem grafites políticos, tem grafites que são arte pura. Como é que é?
Pois é, é uma pergunta difícil, assim. Eu não cheguei a parar para pensar nisso, assim. A temática, qual que é a temática mais predominante. O que eu consigo ver através dessa pesquisa, de postando diariamente e tentando lembrar o nome das ruas de onde eu vi aquilo, é um mapeamento da cidade, como se a cidade fosse mapeada de uma forma toda visual, assim. Então, algumas ruas prevalecem mais do que as outras e eu acho bem interessante, assim, o grafite, assim, por mostrar, por quebrar um pouco o preto e branco, o cinza do cotidiano. Eu acho que é uma arte que é interessante.
É interessante também você registrar isso, porque alguns grafites não vão ficar lá por muito tempo, né?
Isso é verdade, que é uma arte efêmera, vamos dizer assim, né? Às vezes está um grafite hoje, mas daqui a um mês pode não estar, ou como tem alguns grafites que ficam eternamente no mesmo lugar, mas a maioria, a tendência é esses grafites ser apagados ou até ser feito outros grafites por cima dos mesmos desenhos. E eu acho que, assim, documentando é uma forma de registrar e deixar registrado mesmo isso.
E me diz uma coisa, o que você acha do grafite? Porque o grafite é uma arte que não te pergunta se você quer vê-lo ou não, né? Ela tá ali pra quem tá passando. E ao contrário das outras coisas que a gente tem que ir até a arte, o grafite vem até a gente.
Eu gosto, sim, desse caráter subversivo do grafite, de não te pedir licença, de te mostrar alguma coisa que você não queira ver, ou que você, na verdade, está camuflando isso de alguma forma. Eu acho isso muito interessante para o grafite dar visibilidade, e por ser efêmero também, e por ser na rua, e por ser de graça, eu acho isso muito interessante. E é interessante como hoje você vê o mercado de arte está absorvendo essas formas também, né?
Pois é, o mercado tá absorvendo bastante. Tem, os grafiteiros estão sendo considerados mundo afora grandes artistas. A gente tem o caso do Banksy na Inglaterra, que está ganhando uma grana, né?
É, e tem uns gêmeos aqui no Brasil também, né, que também roda o mundo inteiro fazendo os desenhos deles, assim.
E eu vendo seu blog, eu não tinha ideia que Belo Horizonte tinha tanto grafite de qualidade. É muita coisa. E é interessante que no seu blog eles são tagueados pela rua. Então você pode ir através.
E vê-los ao vivo.
Você pode vê-los ao vivo para procurar aqui na rua mais próxima. Quantos grafites tem? Quais são os grafites?
Eu achei legal até porque você fica olhando o site e você fica assim: ah, mas eu conheço esse. Ah, tá em tal rua. Você se identifica com o lugar também.
É assim, necessariamente eu não conheço as pessoas que fazem esses grafites, não. Assim, conheço até muito poucas pessoas que fazem os grafites. Mas também é muito interessante você ver que a mesma pessoa, o trajeto dessa pessoa também. Às vezes tem um grafite num lugar da cidade, tem outro numa região completamente diferente. Aí você vai ver como os artistas se movem pela cidade, né? Isso é interessante mesmo, assim. Você vê, tipo, você criar um organismo ali que é uma cidade, mas toda feita visualmente, assim.
Você não conhece eles, mas você consegue identificar, já começa a conseguir identificar o estilo de cada um, né?
Isso. Inclusive, tem um cara, assim, muito interessante, que deve ter, assim, algumas dezenas de fotos, que é um cara chamado Amigo Pará, que eu também não conhecia, mas um cara que, um grafiteiro que morreu recentemente, lá do alto do edifício JK, que ele estava, na verdade, grafitando lá, entendeu? E assim, aí tem um grafite dele que é muito interessante, que é uma lâmpada. E essa lâmpada você vê, assim, quase na cidade inteira, essa lâmpada, assim, uma lâmpada mais estilizada, entendeu?
Entendi. Os grafites em Belo Horizonte, eles cresceram bastante nos últimos tempos, né? Antigamente a gente não tinha tanto grafite assim E essas lâmpadazinhas, assim, esses ícones, eles eram...
Os passarinhos também.
Pois é, não, mas os ícones que tinham em Belo Horizonte, eles eram mais característicos. Hoje, a profusão é muito grande.
É, a profusão é grande, eu acho que a tendência é só a aumentar. Eu fico, assim, impressionado também uma coisa, que o grafite aqui em BH, ele é muito, muito presente na arquitetura da cidade. Tanto em forma de grafite quanto em forma de pichação, como você está falando. Uhum. Talvez, eu não tenha essa pesquisa, mas talvez até a pichação consegue ser ainda maior do que os grafites.
Ah, com certeza.
E eu acho interessante, assim, porque às vezes eu viajo e vou para algumas cidades, assim, você não vê grafite nenhum na rua. Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos em julho, estava numa cidade chamada Pittsburgh, e os únicos grafites que tinha na cidade... Era daquele cara chamado...
Obey.
Obey. Pois é. Que era um dos grafites mais patrocinados. Parecia patrocinado, que ele estava assim, nos muros da cidade.
Esse Obey, inclusive, ele foi o que fez o pôster do Obama.
Isso. Foi esse cara mesmo. Então, mas os grafites lá pareciam quase moldurados. E aqui já é... muito anárquico, assim, você vê...
Claro.
Que, assim, até prédios públicos têm já mesmo esses riscos, né, rabiscos e letras e tal. Mas eu acho interessante também, eu não sou contra a pichação, não, eu acho que é uma forma dessa juventude estar exprimindo suas ideias, talvez seja inteligível pra gente, mas pra eles tem um significado muito forte. E aí,
a gente não sabe, né, na real. É. Pra mim é mais como marcar território do que expressar alguma coisa. Mas isso são questões, às vezes é ignorância minha também, porque eu não sou desse meio. Mas eu vejo nas fichações mais como marcar território do que expressar alguma ideologia.
E sabe uma coisa que eu achei interessante? Eu estava na casa do baile um dia desse, e se você for lá, você vai ver uma parede que o Oscar Niemeyer, na verdade, desenhou e tal. Parece que ele desenhou várias vezes que ele teve lá. E uma é quase uma pichação escrita assim, todos contra Bush. É quase uma pichação, entendeu? É quase uma pichação, só não é porque está ali dentro de uma casa, né, um centro de referência do urbanismo e tal, mas você vê a letra, até a letra parece que ele já estava mais debilitado por causa da idade, a letra é tremida, assim, é quase uma pichação, entendeu?
É dele mesmo, é do Niemeyer.
É dele mesmo. Então assim, até Niemeyer rendeu a...
Você diz... Pois é, eu acho que... Se você diz do grafite ser underground lá fora, nem tanto, é um dos maiores grafiteiros do mundo esse inglês, o Banks, e eu vi um grafite dele que tinha uma proteção de vidro, para que as pessoas não estragassem, como se fosse uma arte mesmo, só que mesmo assim, os outros grafiteiros... Por achar o Banks...
Interferiam
e pintavam o vidro. Não respeitava. Porque eles sentiram o Banks um vendido. Porque, não sei, porque está fazendo muito sucesso. Porque
não pode fazer sucesso.
Não,
né?
Pode fazer sucesso. Ou então porque o Banks é um vendido mesmo. Não sei. Lá, a gente acha muita camisa vendendo com as artes deles. Enfim, tem um documentário muito interessante sobre grafite. Que... Eu já deve ter falado aqui umas 700 mil vezes, mas vou falar de novo. Chama Exit Through the Gift Shop, que é dirigido pelo próprio Banks. Muito bem. Sávio, você, além do blog, você pensa em fazer mais alguma coisa com esses grafites?
Não.
Você não precisa fazer um documentário?
Documentário não. Eu acho que talvez, daqui a alguns anos, isso pode virar uma publicação, entendeu?
Uhum.
Porque é engraçado que assim já tem mais de 500 fotos lá no blog.
Tem foto pra caramba aqui.
Só tem 303 que eu consegui colocar lá. Eu acho que talvez daqui a alguns anos, sei lá, daqui 10, 15 anos, a gente pode pegar as melhores e isso se tornar uma publicação, entendeu?
Entendi.
Até com textos críticos de algum, sei lá, antropólogo, artista, grafiteiro, não sei. Mas eu acho que talvez um livro poderia se tornar uma publicação assim, mas mais do que isso eu acho difícil.
É engraçado que o seu olhar para a cidade deve ter mudado bastante quando você começou a catalogar, a registrar esses grafites, né? Você já está olhando a cidade assim, opa, um grafite ali. Às vezes a gente passa despercebido.
É, com certeza.
Agora...
Tem muitos grafites assim que você não consegue identificar quem. Às vezes as pessoas pegam personalidades, mas você não consegue identificar quem é a pessoa, entendeu?
Entendi.
E às vezes eu me perco também as ruas, qual a rua que eu tirei isso, aí eu tenho que ficar, fico assim semanas até voltar lá na rua, ter certeza, ah não, esse grafite tá nessa rua e tal.
Mas pelo visto você é uma pessoa que anda bastante pro Belo Horizonte, né?
É.
Você é de Belo Horizonte mesmo?
Eu sou de Belo Horizonte mesmo.
Não sei se você lembra, tinha uma época atrás, se fazia muito isso em BH, que era pintar a fachada de prédios antigos. E aí os prédios inteiros pintados. Ali na Rua da Bahia, próximo à Praça da Estação, subindo a Rua da Bahia, tem um que já está velhinho.
Ah, eu lembro. Paredes inteiras. Né?
Paredes inteiras. Tem um Tiradentes sem barba. Essas paredes, esses prédios foram todos da mesma época. E era uma época que o centro estava um pouco esquecido. Isso dava um ar interessante para a cidade. Eu acho que é uma coisa que podia voltar. Eu acho que, eu não sei se na época algum prefeito incentivou isso, ou foi... Mas eram coisas gigantescas. E eu lembro que eram de semana em semana, ou de mês em mês, aparecia um prédio pintado. E eram coisas enormes, então a cidade era um sucesso. Você lembra disso?
Lembro sim. Tem até uma torneira.
Exatamente.
Tem uma água. Assim,
isso.
Lembro, sim.
Exatamente.
Então, eu acho que talvez hoje os grafites desceram um pouco e tomaram perto ali da Arão Reis, ali, onde acontece debaixo do viaduto de Santa Teresa, onde acontece o duelo dos MCs, né? Que agora tem o Bordelo, tem a sede do Espanca. Ali virou tipo uma galeria ao ar aberto de grafite ali, assim, são amontoados e amontoados de informações, de informação ali, que eu acho interessante e é uma coisa que até não é muito respeitada pelos próprios grafiteiros, não, porque eles picham em cima, eles grafitam em cima de outros grafites. Mas ali eu acho que virou tipo uma galeria a céu aberto, né?
Pois é, exatamente. E quem quiser pode acessar o blog grafitesbh.blogspot.com, vai achar muita coisa interessante.
Vai ficar horas sem voltar para o trabalho, só olhando
os grafites. Só olhando as fotos. Tem algumas bem sexuais. E, por exemplo, esse Zé, não sei o quê, e Maria Piró.
É, exatamente.
A gente precisa de um botãozinho de pia aqui.
É.
Eu também acho. Urgentemente.
Urgentemente. E você disse que cada. Você posta um por dia. Você
um
já
por
tem
dia.
Um acervo e vai liberando um por dia? Ou você vai todo dia, eu vou na rua e vou achar e não volto para casa
não,
enquanto
na
não.
Na verdade, tem um acervo enorme, assim, que ele só vai aumentando. E ainda tem mais de 500 fotos ainda para postar.
Tem algum favorito? Você tem algum favorito?
Não tem.
Não tem favorito, né?
Pra mim, todos são bons, bonitos e alegres.
Pois é, tem uma cara aqui, que essa é uma cara que é clássica no de Belo Horizonte, do grafite.
São risquinhos, um retângulo.
Não sei se você vai se entender.
É, eu sei de quem que é do Xerel.
Do Xerel?
É, esse cara é muito bom, essas carinhas mesmo, eu acho que talvez é uma marca grande de Belo Horizonte.
Exatamente.
Esse cara. E... inclusive, eu comprei essa carinha porque ele fez ele pintou algumas carinhas dessas em folhas de jornal.
Sim.
E eu comprei de uma galeria desses meninos que reúne muitos grafiteiros, que é aquela estilingue, piolho na baba, já viram falar?
Não.
Então eu comprei essa carinha e mandei moldurar esse quadro.
Olha só.
Que é essa carinha, que eu acho bem interessante assim, essa carinha. Eu acho assim, muito representativo da cidade.
Exatamente, exatamente. E é um dos primeiros, assim.
É.
E os primeiros só tem
a marcar, assim, servindo
pois
olhares.
É. Com certeza, não, você definiu bem. Se for escolher um grafite para colocar na capa do livro, quando você coloca... acho que esse seria, talvez.
É bem representativo. O cara chama Xerel, eu conheci ele recentemente, assim. Eu acho interessante, assim, poder, além de fotografar, de registrar... conhecer pessoalmente, né? Embora assim não é o meu objetivo é ficar conhecendo os grafiteiros, e sim a arte deles mesmo. Mas eu acho bem interessante trocar ideia e ver que você é contemporâneo de um cara assim que faz uma coisa que é uma marca de uma cidade, né?
Exatamente, exatamente. Sávio, foi um prazer conversar com você, parabéns pelo blog, o blog tá lindo.
Obrigado. Prazer foi meu.
Dos grafites, foi bem fotografado, tá bem compilado, tá bem organizado nas ruas e locais, eu achei isso muito interessante. E é isso aí, quem quiser pode acessar o site, né?
Isso aí.
Sabe, um grande abraço, prazer conversar com você, obrigado pela entrevista.
Abraço também.
Conversamos com o idealizador do blog Grafites BH. Você é o idealizador do blog, afinal?
Não, na verdade, eu não sou idealizador do blog. Eu sou colaborador.
Colaborador, mas tem Sávio Leite para tudo quanto é lado ali, né?
É porque sou eu que colaboro, na verdade. A pessoa que fez o blog chama Adriana Pureza, minha amiga, minha grande amiga, Pupu. Mas ela, eu posto muito mais foto que ela, assim, mas tá tudo certo.
Tá bom. Pupu, um beijo para você. Parabéns pela ideia. É isso aí, o Sávio e a Pupu mapearam grafites feitos nos muros de Belo Horizonte, de acordo com a região em que estão localizados na cidade. Quem se interessou, só acessar a página www.grafitesbh.blogspot.com. Grafites a gente acha escrito de várias grafias diferentes, né?
Mas esse é o mais aportuguesado.
É o mais aportuguesado. Um F só, um T, TE, grafites, com TE.
Grafites.
Grafites, BH.blogspot.com.